PS, Chega, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Abstém-se o PCP e o texto foi aprovado. Proposta de alteração do PCP, emenda do número 1 do artigo 366 do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PCP, Chega, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PCP, revogação dos números 2, 4, 5 e 6 do artigo 366 do Código de Trabalho. Quem vota a favor? Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PCP, aditamento novo número 7 ao artigo 366. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PCP, emenda do número 7 do artigo 366 do Código de Trabalho. Quem vota a favor? Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. A vocação do Bloco de Esquerda, sob a linha J do número 1 do artigo 424 do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PS, Chega, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD e o PCP e o texto foi aprovado. Proposta de alteração do PCP, substituição do artigo 500 do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PS, Chega, Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PCP, substituição do artigo 502 do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PSD, eliminação do artigo 166-A do Regime Geral das Infrações Tributárias. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PSD, eliminação do artigo 12-A do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal, PCP. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Abstenção, Chega. A proposta foi rejeitada. A vocação do Bloco de Esquerda, números 9 e 12, do artigo 12-A do Código de Trabalho. Quem vota a favor do texto? PS, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Abstém-se o Chega e o PCP e o texto foi aprovado. Proposta de alteração do PSD, eliminação do artigo 338-A do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Abstém-se o Chega e a proposta foi rejeitada. A vocação do Bloco de Esquerda, relativa ao artigo 338-A do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PS, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Abstém-se, o Chega e o texto foi aprovado. Proposta de alteração do BE, do Bloco de Esquerda, emenda do artigo 32, número 3, do texto final. Quem vota a favor? PS, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? PSD e Iniciativa Liberal. Abstém-se, o Chega e a proposta de alteração foi aprovada. Proposta de alteração do PCP, emenda da linha A do artigo 31 da proposta de lei número 15/15 do Governo. Artigo 33 do texto final. Quem vota a favor? PCP, PAN e Livre. Quem vota contra? PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Abstém-se o Bloco de Esquerda e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PSD, emenda do número 1 do artigo 37 do texto final. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda, PAN. Abstém-se o Chega e o Livre e a proposta foi rejeitada. Vamos votar, então, em votação final global, o texto final apresentado pela Comissão de Trabalho relativo à proposta de lei número 15 do Governo, que procede à alteração da legislação laboral no âmbito da Agenda de Trabalho Digno, e projeto de lei número 165 do PAN, que altera o regime de faltas por motivo de luto gestacional. Quem vota a favor do texto final? O Partido Socialista. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PSD, o Chega, o PAN e o LIVRE. O texto final foi aprovado. A senhora deputada Clara Marques Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para anunciar que o PSD fará uma declaração de voto oral e será o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para solicitar também uma declaração de voto oral por parte do PCP, inscrevendo o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito bem, serão no fim das votações. O Sr. Deputado Inês Sousa Real para o mesmo efeito, o Sr. Deputado Rui Tavares para o mesmo efeito, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para indicar...
Uma declaração de voto escrita sobre esta matéria.
Declaração de voto escrita, muito bem. O Sr. Deputado Inês Sousa Real é escrito e o Sr. Deputado... Rui Tavares, é escrito.
Sim, por escrito, mas também queria comunicar um lapso que lamento. Na votação da proposta de alteração do PSD, eliminação da linha S do número 3 do artigo 106, farei chegar por escrito depois à mesa, a votação do LIVRE é contra. E, portanto, comunicarei depois à mesa.
Muito bem, está registado. Sr. Deputado Pedro Pinto.
É para dizer que vamos apresentar uma declaração de voto escrita.
Muito bem, muito obrigado. Vamos agora votar. Temos 5 requerimentos, 1 do PS e 4 do PAN para votar. Podemos votá-los em conjunto. São requerimentos de baixa às comissões. De baixa às comissões. Sim, mas eu tenho que indicar. Portanto, do PAN relativo ao projeto de lei número 365, ao projeto de lei número 424. E ao projeto de lei número 465 e ao projeto de lei 466. E quanto ao que eu atribuí ao PS, é de facto um requerimento apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças a solicitar a prorrogação do prazo para reapreciação do projeto de lei número 479 do PS. Muito bem. Estes requerimentos. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Estão aprovados por unanimidade. Passamos... Então, à página 18, onde temos...
Não, Presidente, isto já está.
Muito bem. Agora só resta-nos votar os pareceres da Comissão de Transparência e Estatutos Deputados. São 2 pareceres. Peço à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha o favor de os ler. Na parte resolutiva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a ler... Recebemos da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados parecer no sentido de, no seguimento do processo 21.933 do Juiz Local Civil de Lisboa, Juiz número 18, parecer de autorizar a Sra. Deputada Isabel de Lima Maier Alves Moreira a prestar depoimento presencialmente como testemunha.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Também do Juiz do Distrito Tribunal Judicial da Comarca do Porto, processo 1536, o parecer da Comissão é no sentido de autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Joaquim José Pinto Moreira.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos então proceder às declarações... Vamos escutar as declarações de voto que vão ser apresentadas. Estão inscritos os seus deputados Nuno Carvalho, do PSD, e Alfredo Maia, do PCP. Seu deputado Nuno Carvalho, do PSD, faça favor. Espera uns segundos para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-lo assim, senhoras e senhores deputados. Assinalar claramente que nós assistimos aqui ao Partido Socialista e à importância que o Partido Socialista dá àquilo que são os postos do PSD e àquilo que foi a posição que o PSD expressou sobre a preocupação que esta proposta, na prática, não aplica. E que não aplica, e era importante até o senhor deputado Eurico Brilhante Dias ouvir isto, mas decidiu ir lá fora falar de outras coisas que não interessam ao país, e o que interessa ao país era perceber com clareza que esta proposta não ataque a precariedade. Atacar a precariedade, senhores e senhores deputados do Partido Socialista, era fazer com que os trabalhadores ganhassem mais. Era fazer com que os trabalhadores pudessem ter mais segurança no trabalho e pudessem transferir o seu emprego para outras empresas onde tivessem mais oportunidades. Atacar a prioridade era fazer com que as empresas, que hoje são pequenas, amanhã pudessem ser maiores e pagar melhores salários. Esta legislação laboral, só por si, alterar a lei, não faz com que se alterem os números da economia. E os números da economia, as debilidades da economia portuguesa, é aquilo que, de facto, permite que os trabalhadores possam ganhar mais e é isso que permite atacar a precariedade. E, portanto, nós hoje temos aqui uma lei que não só teve esse problema, mas como também teve uma dimensão gravíssima, que é achar que uma maioria absoluta se consegue sobrepor à Constituição Social, ao diálogo tripartido da Constituição Social. O diálogo tripartido da Constituição Social serve precisamente para evitar os conflitos, serve para aliviar as tensões. Não há maioria absoluta de nenhum partido, muito menos a do Partido Socialista, que se possa sobrepor a esse diálogo. E o que nós assistimos aqui foi ignorar o diálogo da Constituição Social, ignorar o diálogo no Parlamento e procurar sobrepor a sua vontade, num objetivo que, de uma forma clara, clara e evidente, não fica cumprida. Esta lei arrisca-se a ser sepultada naquilo que diz respeito ao combate à precariedade se a nossa economia não acompanhar. Vai ser algo muito semelhante àquilo que já vimos em tempos com leis anunciadas que iam resolver o problema da habitação neste Parlamento e que não resolveram absolutamente nada. Esta lei, só por si, não ataca esse problema. E se calhar, o que nós vamos ouvir como propaganda, muito rapidamente, e daqui por pouco tempo, vamos verificar que era mais um sonho socialista que só significou um pesadelo para os portugueses. Esta lei, só por si, não resolve. Isto não é uma lei que se possa mudar de forma administrativa a economia. Nisso, este país não funciona. E vocês, assim, claramente não enganam os trabalhadores portugueses nem os empresários portugueses. Estaremos atentos a que, de facto, vocês façam o vosso trabalho. E é na economia também que eu devo fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As alterações ao Código do Trabalho e a outros diplomas que a maioria parlamentar acabou de aprovar estão muito longe de merecerem o apoio do PCP, justificando, pelo contrário, a sua rejeição, salvo, naturalmente, em relação às normas que o PCP subscreveu ou votou favoravelmente. Na verdade, o resultado final dos trabalhos não alcançou nem de longe o propósito de uma verdadeira agenda de trabalho digno, já que não só mantém as normas gravosas do Código de Trabalho, como até acrescenta novos elementos negativos, ao mesmo tempo que impediu a restituição de direitos extorquidos aos trabalhadores e barrou inapelavelmente o caminho a novos direitos. Exatamente. O Código mantém o grilhão do regime da denúncia, caducidade e sobrevigência dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, condicionando os sindicatos, mantém a norma relativa à presunção da aceitação do despedimento atentatória do Estado de direito e de recurso aos tribunais, não repõe as compensações por trabalho suplementar e por despedimento e não repõe o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, entre outros aspectos. A maioria manteve-se refratária a propostas de novos e necessários avanços, como a redução do horário de trabalho e as limitações à laboração contínua, ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno, assim como o recurso à contratação a termo. O processo que hoje termina, aliás, subordinado à pressão de prazos impostos de fora do Parlamento, o que dificultou muito a discussão aprofundada de muitas propostas e comprimindo a intransigência do PS, apoiado pelo PSD, não em defesa dos trabalhadores, mas ao serviço dos interesses do patronato e em prejuízo dos trabalhadores, é uma oportunidade perdida para restituir às leis laborais o papel de defesa dos mais fracos na relação laboral e devolver aos trabalhadores a confiança e a segurança no Código de Trabalho e noutros diplomas. Não obstante, o PCP continuará a bater-se pelas propostas que apresentou e pelos princípios pelos quais se bateu, porque não desiste de servir os que neles confiam, os trabalhadores, disse.
Obrigado. Chegamos assim ao fim dos nossos trabalhos. A próxima reunião plenária será na quarta-feira, com a ordem do dia fixada pelo PCP, com a apreciação do projeto de lei nº 452.